Então, são normalmente no regimento 20 minutos, mas é com satisfação que eu volto a cumprimentar a Vossa Excelência pela passagem do seu aniversário, cumprimentar a todos que nos acompanham pela Rádio e TV Senado, tive a honra de abrir a sessão ainda há pouco e agora ser o primeiro orador inscrito. Mas é claro que vou falar da Copa do Mundo, mas antes queria cumprimentar o presidente do PT, Rui Falcão, pela extraordinária convenção que ele e os dirigentes do partido proporcionaram neste final de semana, onde foi homologado o nome da presidenta Dilma e do vice-presidente Michel Temer. A batalha eleitoral esse ano não será fácil. Nós temos um desafio enorme pela frente, que é de ganhar a confiança do cidadão brasileiro para sermos merecedor de mais 4 anos. E assim, conforme estabelece a Constituição Federal, a presidenta Dilma possa ter um mandato como tiveram o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Lula, ela podendo ter a oportunidade de ser reeleita. E, obviamente, isso depende da vontade do cidadão brasileiro e cabe a nós, do PT, dos partidos aliados, PMDB e outros, apresentar a proposta que possa ganhar a confiança do cidadão e, assim, nos levar a mais uma vitória na eleição. As mudanças que o Brasil experimenta são concretas e reais, estão para quem queira ver. Eu acho que um dos legados que o presidente Lula nos deixou foi a possibilidade de sediar a Copa do Mundo, a possibilidade de sediar as Olimpíadas. E é inacreditável, nessa onda de qualquer coisa que nosso governo faz está errado, alguns se apressaram e uma parcela, inclusive, da imprensa, mas, de certa forma, setores da elite brasileira começaram a orquestrar, 2 anos atrás, uma campanha de um pessimismo que não era preocupação com o Brasil sediar eventos tão importantes, mas era algo que ficava parecendo até que estavam contra o Brasil, contra o brasileiro. Chegava a ponto de eu ver em algumas manifestações, de que só falta agora quererem tirar de dentro do brasileiro essa paixão pelo futebol. E há 2 anos uma orquestra tocando a mesma música. O Brasil vai passar vexame, vai ser uma vergonha, nós não temos condição de fazer a Copa do Mundo. Aí distorciam que estava tendo corrupção, diziam que também o dinheiro da educação ia faltar, porque iam gastar dinheiro na Copa do Mundo. E foram criando versões que quase viraram verdade. Mas felizmente, Sua Excelência, os fatos se impuseram. E hoje, alguns pegando inclusive carona na imprensa internacional, o Brasil hoje é um país que está completando a primeira fase da Copa do Mundo, a fase de grupos, e de norte a sul desse país, dos mais críticos aos que elogiavam, dos mais esperançosos aos pessimistas, todos têm uma conclusão só: o Brasil está dando conta do recado. O Brasil está atraindo a atenção do mundo inteiro e, de longe, consegue promover uma das melhores Copas de todos os tempos. Estamos ainda chegando na metade dessa tão importante competição. Mas queria parabenizar daqui da tribuna do Senado, porque chegaram a ponto de dizer que o presidente Lula tinha errado quando defendeu a candidatura do Brasil como sede da Copa do Mundo, da Copa do Mundo da FIFA. E o nome diz, é Copa do Mundo da FIFA, no Brasil. Chegaram a ponto de achar que o presidente Lula tinha deixado um problemão para a presidenta Dilma. E eu queria aqui agradecer ao presidente Lula, ex-presidente, por seu esforço, por sua competência, depois de 64 anos, o Brasil cedia uma Copa do Mundo. Como é que nós podemos ter a fama de país do futebol? Como é que nós podemos, com 200 milhões de cidadãos desse mundo, a grande maioria carregando essa paixão do futebol no peito, a gente passa mais de meio século sem sediar a Copa. A última foi em 50, quando o Brasil perdeu a final para o Uruguai, que agora joga enfrentando a Itália, com uma seleção que candidata a seguir em frente, como também a Itália. Hoje é um jogo que um dos dois vai para casa, e um dos dois, também campeões do mundo, vão para casa, como já foram dois outros. A Inglaterra, que já não tem mais possibilidades, e a Espanha, a maior surpresa da Copa. Então, nós tivemos uma Copa do Mundo em 1950, tem uma propaganda muito bonita da Sadia, e as crianças pedem para os jogadores jogar para elas, que elas conhecem Copa do Mundo de ouvir falar. E agora o nosso país sedia esse evento, que é o evento de maior audiência do planeta. Aliás, vai sediar os dois. E não tenho dúvida que o prefeito Eduardo Paes, que nosso governo, vai também fazer das Olimpíadas o que está ocorrendo na Copa do Mundo. Nós vamos ver o Brasil sendo elogiado. Aí sai matéria no New York Times, sai matéria na revista Forbes, sai matéria The Economist. A grande imprensa internacional, os jornalistas estão em êxtase, apaixonado pela acolhida do povo brasileiro, pela beleza do nosso país. E aí eu faço algo aqui que muitos questionavam, pela eficiência do Brasil como sede da Copa FIFA, da Copa do Mundo da FIFA. Fui ao estádio ontem, peguei metrô e depois peguei ônibus. Em 20 minutos eu saí do estádio e já estava na minha casa de ônibus e de metrô. Fui na abertura em São Paulo, fui de trem. 15 minutos para sair do centro de São Paulo até a porta do Itaquerão, do Corinthians, Arena Corinthians. E 22 minutos na volta. Claro, é uma competição internacional. Tem 7 bilhões de pessoas no planeta. 3 bilhões estão ligados na Copa do Mundo diretamente. Diretamente. Claro que temos um problema. Todos querem estar dentro dos estádios. As empresas compram, e é um evento diretamente ligado ao comércio, e aí não tem problema quem discorda, quem critica. Eu também não acho nada interessante a gente ficar vendo os noticiários que um garoto de 19, 20 anos é vendido, eu estou me referindo ao atleta, vendido por dezenas de milhões da moeda mais cara do planeta, o euro, o dólar. Eu nem gosto desse termo de um jovem sendo vendido. Se põe, às vezes, uma carga num garoto de 20 anos, 19 anos, do sucesso, do dinheiro, que ele nem aguenta. Normalmente, jogadores vêm, uma boa parte deles vem de famílias muito pobres. Eu li aqui a história dos nossos. São vitoriosos, mas às vezes já se deparam com a sobrecarga, uma responsabilidade muito grande, quando ainda não tem a maturidade da vida para encarar nem aquele perigo que o sucesso traz junto, muito menos o perigo do dinheiro que chega com força numa fase ainda muito prematura da vida. Mas, gente, eu estou aqui para dizer que o Brasil está dando conta do recado. As 22 cidades, eu quero parabenizar os moradores das 12 cidades sedes. Quero parabenizar a população de Brasília pela acolhida que está dando. Brasília é a cidade que está recebendo o terceiro maior número de turistas. São mais de 240 mil turistas passando por nossa cidade aqui, Brasília. Quero parabenizar, porque aqui da tribuna o governador Agnello Queiroz é muito cobrado. Quero parabenizar o governador, sua equipe, pelo trabalho que fez. Brasília está bem cuidada hoje para receber quem nos visita. A capital da República não nos envergonha, ao contrário, nos orgulha. E eu quero dizer que é o governador Agnello Queiroz que merece todos os elogios, porque aqui ele é o prefeito e é o governador numa pessoa só, e ainda representa o governo federal. Sei que alguns não querem reconhecer, sei que alguns torciam contra, Mas o fato é que o verde e amarelo tomou conta do nosso país. A nossa bandeira está em toda parte. E os exemplos estão vindo dos mais humildes desse país, que são apaixonados pelo Brasil. A elite, uma parte da elite, os que se deram melhor ainda no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, fizeram aquela ação vergonhosa na abertura da Copa do Mundo da FIFA, quando não vaiaram a presidenta, porque a vaia é parte, todo mundo que frequenta um campo de futebol sabe que ali o torcedor vira uma coisa diferente, com sua paixão. Isso, os que escrevem sobre futebol, os que estudam futebol têm explicações, todo mundo extravasa um pouco do que sente quando está num campo de futebol. Mas o que eu presenciei na abertura no Itaquerão foi uma ação vergonhosa de uns incluídos, porque um evento de abertura, um evento de maior audiência do planeta sendo aberto no país, só pode entrar 70 mil pessoas. Ninguém divulga, mas 50 mil índios e participantes do Bolsa Família receberam ingressos. Para mim, deveria ter sido pelo menos 100 mil. Mas essa foi uma ação do nosso governo. Foi uma ação do nosso governo para que eles possam participar também do evento. Mas estavam lá no Itaquerão, na Arena Corinthians, pessoas convidadas das grandes empresas brasileiras. Eu estava lá. Eu estava lá também como convidado. E senti vergonha na hora e uma repulsa de ver que o Brasil tem gente, sim, e são os incluídos, os riquinhos, os novos ricos desse país, que tem um complexo, como diz o grande sábio Nelson Rodrigues, tem um complexo de vira-lata, que só vivem falando mal do nosso país, toda hora estão pegando um avião para ir gastar seu dinheiro fora do nosso país, e aqui põem defeito, esquecendo que é aqui que eles ganham dinheiro para poder gastar lá fora. Os nossos aeroportos, o aeroporto de Brasília, a única crítica que eu faço é que nós deveríamos ter preparado esse aeroporto há mais tempo. Mas é o Brasil alcançando uma situação que nos deixa esperançosos. Em abril deste ano, o número de pessoas que andam de avião no Brasil passou a ser maior do que o número de pessoas que andam de ônibus. São mudanças que nós estamos experimentando. Então, senhor presidente, senador Suplicy, eu queria dizer que é lamentável, mas tudo isso está ficando para trás e não é hora de a gente ficar cobrando mais nada. É lamentável a posição de revistas como a própria Veja. A revista Veja, ela chegou a dizer que as obras do Maracanã só iriam terminar em 2038. Mas agora já estão abrindo espaço para elogiar a obra. Só não vale dizer, como ainda a revista Veja está dizendo essa semana, que o legado, que nós não vamos ter um legado duradouro. O aeroporto vai ser levado embora depois da Copa? Os aeroportos todos? As linhas de ônibus, de trem, de metrô? Os próprios estádios? Os investimentos no turismo? As melhorias que as cidades experimentaram? O ganho que o Brasil tem diante do mundo, nosso país não é qualquer país mais. Nosso país é um país que disputa o mundo hoje. Então, com todo respeito aos veículos de comunicação, fico feliz de abrir os jornais hoje e ver, e ouvir, e assistir os mesmos que criticavam, que pareciam torcer contra, agora elogiando o Brasil por sediar e sediar bem, por organizar e organizar bem, por passar um sentimento que só talvez o povo brasileiro consegue passar para os que nos visitam. Esse sentimento de acolhida, de hospitalidade, de generosidade que o brasileiro tem. Então, eu estou aqui para parabenizar a presidenta Dilma, que sofreu muitas injustiças nesse período, que foi cobrada sem ter culpa. Chegavam a dizer, como foi publicado, que o dinheiro da Copa seria tirado da educação, que seria gasto dezenas de bilhões nos estádios. Os estádios custaram 8 bilhões. Dos 4, a metade está sendo financiada. A outra metade vem do recurso dos estados. E eu, particularmente, inclusive, apresentei uma proposta aqui nessa tribuna. Eu penso que o estádio como o de Brasília, que é o Mané Garrincha, estádio nacional de Brasília, um dos maiores do país hoje, que recebe 70 mil pessoas por jogo, como foi ontem, pode sim ter uma adaptação e se transformar no que a gente lá no Acre tem, a nossa OCA, o Serviço de Atendimento ao Cidadão, porque todo o complexo, todo o aparato de infraestrutura que se tem ali, de telecomunicação, de transporte, pode ser utilizado pelo cidadão todo dia. Rio Branco, o Serviço de Atendimento ao Cidadão, a OCA, criada, construída pelo governador Binho, que tão bem conduzida pelo governador Tião Viana hoje, recebe 8, 9 mil pessoas por dia. Lá eles resolvem todos os seus problemas. Cada estádio desse, o Maracanã, inclusive, pode virar um centro de atendimento ao cidadão, na parte baixa da arquibancada. E com isso, nós podemos ter 30, 20, 30 mil pessoas todos os dias indo resolver seus problemas nesses espaços. É só nós procurarmos fazer o melhor uso. Mas eu faço questão de citar aqui sobre o Mané Garrincha, um dado que eu já citei antes. Ninguém falava nada. Brasília tinha o Mané Garrincha antigo, com grande capacidade também. Durante 36 anos, entraram no Mané Garrincha 340 mil pessoas. 36 anos, quase 4 décadas. Ninguém falava nada. O governador Agnello se expondo, com a ajuda do governo federal e de todos, e com muita confiança, construiu o novo Mané Garrincha. Sabe quantas pessoas entraram no Mané Garrincha depois que ele foi inaugurado para cá? O outro demorou 36 anos para receber 340 mil pessoas. No Mané Garrincha já entraram 861 mil pessoas do dia que ele foi inaugurado para cá. 861 mil pessoas. Isso faz a diferença. E eu estou aqui apresentando uma proposta que se transforme a parte de baixo das arquibancadas em atendimento ao cidadão, que pode ser no dia de jogo não funciona, e quando não tiver jogo, dia de semana, nós temos lá uma frequência de 20, 30 mil pessoas no estádio. Então, eu queria dizer também que a revista Forbes acaba de, não é qualquer revista, acaba de dizer que para cada um real gasto na Copa, 200 foram gastos com educação. 200 foram gastos com educação. Então vamos nos prender primeiro aos fatos, à verdade. A crítica é muito bem-vinda, nos ajuda a melhorar, mas só não vale distorcer a realidade, só não vale nos impor algo que parece que quer diminuir o Brasil diante do mundo. Nós não queremos que o Brasil seja o que não é, mas também nós não podemos deixar de ter amor, de ter paixão, como tem o bom brasileiro por seu país. Queria concluir, senhor presidente, me prendendo aqui, tem muitos dados, mas eu queria me prender a um artigo do Nizam Guanais. Eu não estou falando de qualquer pessoa, é um dos grandes publicitários do Brasil, um dos grandes profissionais, trabalhou boa parte da sua vida profissional, sabe para quem? Para o PSDB, como profissional, competente, sabe conduzir muito bem suas agências de propaganda, que são premiadas no mundo inteiro, e sabe também nos enfrentar nas campanhas com competência e talento. Nizam Guanais escreveu na Folha de São Paulo: o mundo chegou. Ao contrário do que muitos pensavam, não fizemos um papelão, mas um grande papel, diz Nizam Guanais. Ele fala algumas frases que eu queria pensar aqui do artigo, que vou pedir a Vossa Excelência que peça para constar nos anais, porque se vem alguém do PT falar aqui, vão pôr defeito. Mas como é o Nizam Guanais, uma pessoa que conhece bem o mundo, que o mundo também conhece muito bem, é melhor me pegar nas suas palavras. Ele fala: o Brasil está no centro do mundo, nas telas do mundo. Basta olhar, ouvir, ler, seguir, compartilhar. Fala o Nizam Guanais no seu artigo na Folha de São Paulo de hoje. No domingo, se você colocasse a palavra Brasil World Cup no Google, teria em 42 segundos 446 milhões de resultados. Que outro evento poderia colocar o nosso país tão presente diante do mundo? Nizam Guanais descreve aqui o encontro multirracial das línguas com o povo brasileiro. Ele compara a Orla do Rio de Janeiro com Times Square, com o Louvre, tomada por uma Babel de nacionalidade animada. É um artigo realista, bem brasileiro, de uma pessoa muito inteligente e que trabalha com muita capacidade, competência e talento com marketing, com comunicação, com propaganda. Não é qualquer um que está falando, e eu faço questão de reproduzir aqui seu artigo. Copacabana, princesinha da mídia global, recebe as equipes de televisão de braços abertos e estúdios de vidros no calçadão da praia, onde elas transmitem boletins ao vivo, perto do Forte Copacabana, bem ao lado da estátua de Dorival Caymmi. O Brasil tem tanto a oferecer ao mundo, o mundo agora veio ver e está vendo a vida como ela é por aqui. Nossos defeitos estão expostos e só são superados por nossas qualidades. É verdade, temos muitos problemas a enfrentar. Agora, então, nós só vamos sediar grandes eventos, nós só vamos orgulhar do nosso país quando não tiver mais problema. Você anda na Alemanha, que é uma das nações mais desenvolvidas do mundo, e tem jovem no meio da rua amarrado num cachorro para não ser preso, porque lá tem uma lei que diz que ninguém pode recolher uma pessoa que o cachorro, um animal, é dependente dela. E os riquinhos brasileiros vão lá e aplaudir a Alemanha. Eles têm problemas. Os Estados Unidos têm 50 milhões de pessoas que não têm acesso a plano de saúde, mas nem por isso deixa de ser uma grande nação do mundo. Agora, o Brasil não pode. O Brasil tem que resolver tudo, tem que ser a vitrine do mundo para poder depois todos falarmos bem do Brasil. Não, os que falam pouco são minoria. Os que falam pouco têm preconceito contra o país, têm um preconceito de vira-lata. Porque criticar e cobrar mais e melhor para o nosso povo, para o nosso país, é obrigação nossa. E eu faço com satisfação, sendo do PT.